MP atua desde 2008 com a melhoria da gestão pública. Nós trabalhamos em diversas frentes e projetos no Brasil inteiro, tendo como objetivo a redução do número de óbitos em acidentes de trânsito, a melhoria do meio ambiente, a geração de emprego e renda, tudo isso com uma base de formação de lideranças públicas que tomem melhores decisões pelo nosso país.
A política pode ser bem mais relevante no TerraçoCast de número 286. A voz que vocês ouviram na vinheta inicial desse episódio é da Luana Tavares, que é participante do episódio de hoje, é mestre em políticas públicas pela Universidade de Oxford, faz parte do Renova BR, também é associado do Lula Brasil. Enfim, são tantas informações que eu vou deixar que ela conte para vocês neste episódio.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o TerraçoCast. E aí, pessoal, tudo bem? Episódio de número 286 do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Caio Augusto aqui, diretamente de Ourinhos, no interior de São Paulo. Neste episódio especialíssimo, eu estou aqui com a Luana Tavares. E o assunto, bem, o título já deu um belíssimo spoiler de qual é. E aí, Luana, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Luana Tavares. Eu queria agradecer muito ao Caio, do Terraço Econômico, pelo convite para fazer parte aqui desse podcast. Estou super animada em contar um pouquinho mais sobre como que é possível fazer a diferença na política, né? Tão importante para o nosso país.
Nós que ficamos muito felizes com a sua aceitação do convite de participar aqui do nosso glorioso TerraçoCast. Quer achar o Terraço por aí? Só pesquisar que você nos encontra. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter. Não deixe de conferir também a nossa lojinha, que está de volta, modelos bem legais de camisetas para você que quer literalmente vestir o Terraço por aí. E claro, nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Ficou perdido com tanta informação? É só olhar o nosso Linktree, que tem todos esses links, todos esses endereços que eu acabei de falar para você. Sem mais delongas, então, vamos pro primeiro assunto do episódio de hoje. Luana, conta um pouco a respeito da sua trajetória, do que você acompanhou em mudanças relevantes envolvendo políticas públicas e também a política nos últimos anos.
Bom, a minha trajetória profissional começou ainda muito nova, né? Eu tinha 19 anos quando eu comecei de fato a minha carreira no mundo corporativo, né, Caio? Porque eu comecei a trabalhar muito novinha, com 13 anos de idade. Eu já trabalhava, né? Venho de uma família muito simples, mas comecei a minha trajetória dentro do mundo corporativo, né, a minha carreira aos 19 anos, atuando como estagiária na Fundação Brava, que é uma fundação familiar que já trabalhava com projetos de melhoria da gestão pública, e foi ali que eu brinco que eu fui mordida pelo bichinho do social, né, e da atuação de impacto da gestão pública, porque eu percebi, trabalhando nessa organização, o quanto era importante, né, o trabalho do terceiro setor, primeiramente, mas também as políticas públicas, a melhoria, né, da eficiência da administração pública, o quanto que isso era importante, inclusive para pessoas como eu, que vinham de uma situação de maior desigualdade, né, no nosso país, que é a realidade da grande maioria da nossa população, e que não tinham as mesmas oportunidades ou dificuldades de encontrar essas oportunidades e crescer. Então, eu me apaixonei pelo terceiro setor, acabei ficando na Fundação Brava por 7 anos, trabalhando com projetos no Brasil inteiro, levando consultorias de gestão para governo. Foi uma experiência incrível que me fez ver a importância de modernizar, de aprimorar os serviços públicos para que eles de fato cheguem na população, para que eles consigam mudar e melhorar a vida das pessoas, mas também entendi que era importante formar melhor, capacitar os gestores públicos para que eles conseguissem chegar nesse resultado. Foi aí que eu fui para o CLP em 2013 como gerente executiva, iniciei o trabalho, né, estruturando esses programas de formação para líderes públicos que o CLP já fazia, e nós fizemos uma pós-graduação, temos a ainda, né, no CLP diversos programas de formação, mas começamos a trabalhar em 2017 com advocacy. Por quê? Nós percebemos que a formação de líderes é super importante para o nosso país e nós continuamos com essa atuação, mas que naquele momento, além da formação de líderes, nós tínhamos vários desafios, tanto na democracia, na participação da sociedade, né, acompanhando o que estava sendo decidido no Congresso, mas também ainda dentro do Congresso, diversas reformas estruturais que eram importantes para o nosso país, que estavam ali, né, na iminência de serem votadas, mas com uma série de dificuldades políticas e, de fato, de entendimento da população do que estava acontecendo, e que existiam poucas instituições trabalhando com essa visão um pouco mais sistêmica, né, dentro do Congresso. E daí o CLP decidiu, junto com o nosso conselho, né, na época eu ainda atuava como diretora executiva do CLP, nós decidimos atuar com advocacy e trabalhar dentro do Congresso, entendendo e dialogando, né, sobre as pautas que nós faríamos frente. Uma delas foi a reforma da Previdência, que você acompanhou bastante de perto, e que nós gostaríamos de comunicar, explicar melhor para a sociedade o que estava sendo debatido e como que essas pautas afetariam a vida de cada um dos cidadãos. Nós fizemos isso, no caso da Previdência, durante 3 anos. Criamos uma rede chamada Rede Apoia Reforma, que atuou de forma bastante ativa durante 3 anos, do início do governo Temer até a aprovação no governo Bolsonaro em 2019, fazendo esse trabalho, né? Dialogando com o Congresso, com o governo, com especialistas, com a sociedade civil, com entidades de classe, entidades empresariais, para que a gente conseguisse comunicar para a sociedade e também, né, para esses agentes que estão ali tomando as decisões, quais seriam as mudanças e o impacto dessas mudanças e a importância, acima de tudo, de se aprovar uma reforma da Previdência no Brasil. Esse processo levou, como eu falei, 3 anos, a gente chegou ao resultado da aprovação da reforma, que não foi perfeita, mas foi muito importante para o Brasil e está sendo, ainda mais agora, nesse momento de crise, toda a projeção, né, de equilíbrio fiscal, de menor déficit, né, da Previdência, está sendo já muito importante para o nosso país, e isso fez com que o CLP mudasse toda a sua atuação e trabalhasse com a advocacy como o seu principal foco. Hoje o CLP é uma instituição de advocacy que tem uma série de agendas e de projetos que ele acompanha no Congresso e também oferece ferramentas de diagnósticos e indicadores para ajudar na gestão pública estadual e municipal. Esse trabalho foi continuado, né, e depois eu acabei saindo, vou falar um pouco mais disso, para fazer o mestrado fora e agora retornando e fazendo essa transição, né, já saindo do CLP depois de 8 anos de atuação para trilhar outros voos, né, e continuar nessa trajetória de contribuição para a política, contribuição para a gestão pública do Brasil.
Nós, do Terraço Econômico, conhecemos o CLP através da Rede Apoia Reforma. Inclusive, fomos convidados aí, porque este que vos fala recebeu uma ligação do glorioso Pedro Carraro. Um abraço, Pedro Carraro, fazendo convite para que o Terraço Econômico passasse a integrar a rede. Enfim, parênteses e agradecimento feitos, sigamos aqui. Nós conhecemos a Rede Apoia Reforma, né, do CLP, quando da discussão da reforma previdenciária. E se tem uma coisa que, sendo parceiros nesse acompanhamento, nós entendemos, é que a grande batalha envolvendo a aprovação de reformas que se pretendem ser realmente relevantes envolve a boa comunicação. Você que é terraceiro ou terraceira de alguns anos deve se lembrar de como compartilhamos conteúdos da Rede Apoia Reforma, que hoje se chama União pelo Brasil, sobre pontos que não eram abordados anteriormente, como o fato, por exemplo, de que uma elite se aposentava com rendimentos muito mais elevados e idade bastante inferior à maioria do país. É um prazer agora, conversando com você, Luana, saber que, além do trabalho interessante feito em termos de comunicação com as pessoas e de advocacy, aliás, pequeno parênteses, para quem não conhece esse termo, é a conscientização ativa de parlamentares a respeito da importância de temas a serem votados, quase como essa melhoria de comunicação com as pessoas, mas feito com quem são os nossos representantes e votam, né, deliberam sobre os assuntos diretamente. Parênteses fechado sobre advocacy. Para além de saber que havia um trabalho muito interessante sendo feito em termos de comunicação e de advocacy, saber também que havia, desde muito tempo, na sua motivação, né, desde o princípio, a busca por melhorias nos serviços públicos. Aliás, você contou do seu mestrado recente e isso tem muito a ver com o segundo assunto do episódio de hoje. Sua formação tem um foco sobre as políticas públicas. Como você acha que isso influenciou a sua atuação nessa área?
Bom, essa é uma ótima pergunta, Caio, porque depois da aprovação da reforma da Previdência e da gente fazer essa discussão, essa estruturação do CLP para trabalhar com advocacy, aumentar o número de pautas, né? A gente passou, para você ter uma ideia, você lembra que a gente acompanhava só a reforma da Previdência e tinha outras pautas também, reforma política, reforma administrativa, mas nós passamos para uma agenda com 25 pautas, né? Entre projetos de lei, emendas, projetos de emenda constitucional, as PECs, né? Todos relacionados tanto a crescimento econômico, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento social, né? Redução da desigualdade social. Então, a gente passou a ter uma abrangência maior e eu saí, decidi aplicar para um mestrado em políticas públicas, porque como eu falei, né? Eu me formei em publicidade, depois fiz MBA, diversas especializações em desenvolvimento de lideranças públicas também, mas aprendi tudo na prática, né? E queria muito ter essa experiência internacional. Sair um pouco também, né, do dia a dia para refletir nos temas que eu queria me aprofundar e também para refletir sobre o país, sobre o momento do Brasil, meu momento de vida. Então, essa experiência foi muito importante para mim, para que eu pudesse, com essa visão, né, em perspectiva, olhando o Brasil de fora, comparando com outros países, ter ainda mais qualidade nas minhas análises, nas minhas visões, nas minhas propostas, né, de solução para o país e esse desejo de voltar, né, para o Brasil e continuar essa trajetória. Eu falo que eu gosto mesmo de resolver problema, né? Então, não me vejo em qualquer outro país do mundo, me vejo aqui, porque a nossa cultura e as bases que nós temos, né, na sociedade, o brasileiro é muito empreendedor, o brasileiro é muito aguerrido, é muito aberto, é muito inovador, tudo isso a gente só encontra aqui. A combinação de todos os fatores que tem no Brasil realmente é só aqui. A gente, claro, olha para fora, vê muitas coisas bacanas e legais, mas eu, pelo menos, não me vejo indo embora do Brasil, nesse momento especialmente, né, com tudo que está acontecendo, porque eu sei que aqui a gente tem as bases para conseguir ser um país que garanta, né, desenvolvimento para todos, oportunidade para todos, que todos tenham a chance de atingir o seu potencial, né, um estado avançado, moderno, mais ágil, mais próximo das pessoas e mais livre também, que a gente tem que falar, é muito importante a liberdade individual, a liberdade de mercado, mas que isso venha no momento em que a gente consiga incluir todos, né? Que a gente consiga trazer toda a sociedade junto. Então, realmente, passar esse ano fora fez muita diferença na minha visão, fez muita diferença na minha qualidade técnica também, porque o mestrado ele te prepara para se engajar num debate como elaborador de políticas públicas, né? E eu me sinto muito mais preparada para esse debate, para trazer uma visão de fora e para usar toda essa rede também que eu construí, né, com 144 pessoas de 53 países diferentes, além do ambiente acadêmico, que te expõe a uma série de professores, especialistas e pessoas incríveis, né, que estão fazendo a diferença também em pensar a política pública e implementar soluções inovadoras. Então, fez muita diferença para mim, eu recomendo muito essa experiência para todos que gostam de política, que gostam de gestão pública, e que querem, enfim, trazer essa visão de fora e continuar contribuindo, trazendo soluções inovadoras para cá.
Olhar o Brasil de fora é importante porque permite que você respire para além de todos os ruídos que temos por aqui e foque em ter ideias a respeito do longo prazo, do que realmente vai impactar em termos do que você vai propor, sobretudo se você estiver sentado na cadeira de quem propõe políticas públicas ou quiser sentar nessa cadeira. Ou, mais diretamente, não adianta nada a gente pensar que vai resolver problemas de longo prazo, como a produtividade, que é afetada fortemente pelo bônus demográfico que vai aí se esgotando nos próximos anos. Tem um episódio muito legal, de número 260 aqui do TerrasCast, em que o Aod Cunha fala muito detalhadamente sobre isso. Não adianta nada a gente ficar pensando no longo prazo se a pauta for, por exemplo, como podíamos para fazer o preço da gasolina não subir agora que o petróleo subiu, mas cair depois, fica quieto aí, que a gente só reclama do preço variar quando ele sobe. Enfim, vamos para o terceiro e mais desafiador assunto do episódio de hoje. Luana, agora uma pergunta capciosa, porém necessária quando o assunto é política. Em sua visão, quais os rumos que o Brasil deveria tomar para que as próximas gerações sejam efetivamente melhores que a atual, em termos de produtividade, renda e qualidade de vida?
Bom, eu acho que o primeiro de tudo, Caio, é a gente entender onde nós estamos, né? O que nos trouxe até aqui, os valores, os princípios, as soluções, não foram suficientes. A gente tem que admitir que o Brasil está no momento, é um dos momentos mais delicados, né? Uma das crises mais complicadas da nossa história, porque ela se agrava, né, acentua num cenário de pandemia. Obviamente, todos os países do mundo passaram por isso, mas todo país tem a sua peculiaridade, tem o seu contexto, e aqui no Brasil, a nossa crise política, essa dificuldade da gente encontrar um caminho que seja seguro democraticamente, que seja de fato voltado para a sociedade, né, e não para um debate esvaziado, ideológico, político, populista, né, negativo, que acaba atrasando o Brasil a pensar soluções. Então, acho que, primeiro de tudo, a gente entender onde nós estamos, né? Não importa de que lado você esteja ou qual seja a sua visão política, hoje nós vivemos, sim, numa polarização que afasta a gente das soluções, afasta o brasileiro e o Brasil a pensar as soluções que a gente precisa implementar. E daí eu venho para qual que é a minha visão, né, do que seriam essas soluções ou por onde a gente poderia começar. Eu acho que nesse momento, com a iminência de uma eleição, nós precisamos todos, como sociedade, participarmos, né, desse debate, entender que muitas reformas, muitas mudanças que a gente queria ver aprovadas, elas não vão acontecer, mas existem ainda uma série de medidas menores, né, de mudanças setoriais que nós estamos implementando, que precisam ser priorizadas, né? A gente está vendo a aprovação a discussão do marco das ferrovias, do novo marco do setor elétrico, diversas pautas, né? Os penduricalhos, essa pauta mais ligada à questão de privilégios, que são pautas menores e que nós podemos ainda, né, como Congresso, como sociedade, fazer o debate e garantir uma votação que traga mais pontos positivos do que negativos, porque tem isso também, né? Muitas vezes a gente tem uma pauta que é importante, mas dentro do Congresso ela acaba sendo desvirtuada desidratada do seu ponto de vista de impacto, né, positivo para a sociedade, como a gente viu na reforma administrativa. Então, eu acho que, assim, colocando, né, a bola no chão, tem projetos que ainda estão sendo discutidos pelo Congresso com alguma proatividade que a gente deve acompanhar e garantir que isso avance. Por outro lado, eu acho que as reformas, elas estão saindo de uma forma muito pior, né, do que se imaginava, do que o seu texto inicial propunha. Então, acredito que uma reforma administrativa tributária não seja interessante a gente continuar a discussão agora, porque elas podem ter um custo muito maior do que o benefício para a sociedade, dada essa proximidade com as eleições, o momento do país, a disputa, né, de egos e de lados dentro do Congresso vai acabar jogando essas reformas que são maiores e que têm uma saliência, né, no debate público maior, para um lado negativo, né, para o seu impacto negativo. Então, esse é um primeiro ponto de curtíssimo prazo e pensar que, independente da eleição do ano que vem, de qual vai ser o resultado, nós temos um Congresso, né, e a eleição do Congresso vai ser muito importante, a eleição dos próximos deputados e deputadas federais vai ser muito, muito importante, tão importante quanto a eleição para presidente. Por quê? Um Congresso mais reformista, um Congresso mais aberto a trazer soluções inovadoras, né, políticas inovadoras para o nosso país, ele pode, independente do cenário para a presidência, ainda assim ter um impacto grande, muito forte para a sociedade, haja visto tudo o que aconteceu, né, nessas reformas e tudo que a gente falou aqui, reforma da Previdência, a reforma tributária que foi feita antes também. Nós já vínhamos, né, numa trajetória de um Congresso mais aberto para essas reformas, essas medidas estruturais. Então, a gente não perder de vista a eleição do Congresso, quem vão ser essas pessoas, calibrar bem isso, independente do cenário para a presidência. E a partir daí, né, isso é o médio prazo, vamos dizer, ano que vem, né, médio prazo, pensando o longo, né, que é a jornada aí a partir de 2023, o próximo mandato, a gente tem que, na minha visão, colocar muito, muito forte no nosso radar, né, na nossa prioridade, as pautas ligadas à modernização da gestão pública, a trazer mais digitalização para o nosso estado, porque a pandemia, né, eu passei a acompanhar muito esse tema, Caio, durante a pandemia, durante esse período que eu passei fora do Brasil, o quão importante é a gente tentar sair um pouco também desses debates, né, que são mais ideológicos e políticos, para pensar soluções para o cidadão. E um governo que consegue digitalizar, que consegue simplificar a vida do cidadão, ele reduz o custo do Estado, ele reduz o tempo, né, de desgaste de um empreendedor para conseguir pagar seus tributos, de um cidadão para marcar um exame, uma cirurgia, de um jovem para encontrar um emprego, né, para encontrar uma oportunidade de trabalho. Então, você trazendo esse componente, né, essa visão mais moderna, mais avançada, mais digital, e permeando ela em todas as outras pautas, seja na reforma tributária, seja na reforma administrativa, ou que seja, eu acho que a gente vence um debate que divide as pessoas e migra para um debate que une as pessoas, que faz com que as pessoas pensem em soluções, pensem em reduzir custos, integrar serviços, aproximar do cidadão, e para o cidadão que vai precisar tanto, né, e tão mais do serviço público agora, né, diante desse cenário de a pobreza e de, enfim, extrema vulnerabilidade social que as pessoas se encontram, isso vai ao encontro de uma solução, né, que de fato atenda e que consiga amenizar esse cenário no curto prazo para o cidadão, né, mas pensando esse terceiro ciclo aí, que eu falei no momento de novo mandato, né, novo ciclo de governo. Então, é isso que eu vejo como um panorama bem geral, né, tentei dar uma visão bem geral. E, claro, a participação de toda a sociedade, né, Caio? É isso que eu faço e venho fazendo ao longo dos últimos 15 anos. A sociedade precisa continuar participando, precisa, de fato, se engajar e, inclusive, participar mais da política. Convido a todos que tenham interesse, que queiram se candidatar, participar da política, porque eu acho que, nesse momento, quanto mais pessoas íntegras, competentes, bem-intencionadas, né, e corajosas a gente tiver na sociedade, melhor, porque foi a ausência da participação dessas pessoas que deu espaço para o que a gente tem hoje, né, que é ainda uma política muito dominada por grupos e por uma política muito fisiológica, pouco ideológica, pouco programática, e que nos trouxe onde nós estamos hoje. Então, se a gente não tiver alternativas, o pêndulo, né, político, que é um referendo para tirar o outro, né, seguido, vai continuar acontecendo. Então, é só com essa visão de longo prazo, de participação, que a gente vai conseguir mudar para um futuro, né, de uma, duas gerações, para a gente ter um país mais moderno, um país mais inclusivo, um país mais livre, e um país mais desenvolvido. Acho que essa é a minha visão. Muito obrigada.
Luana explicou com maestria, fica até difícil fazer um complemento, mas é basicamente isso. Diagnóstico para saber onde estamos e o quanto ainda precisamos nos esforçar para mudar positivamente. Inclusive, a Ana Carla Abrão conversou com a gente no episódio de número 212 do Terraço Cast sobre mudanças dentro aí da reforma administrativa. Recomendamos aí que vocês ouçam esse episódio depois. Para além desse diagnóstico, é também muito importante saber que a política é a arte do consenso. Então, saber o que é possível ser feito é o que realmente importa, mais do que lidar com algo que não seja a realidade dos fatos, né? Ah, ninguém tá me ajudando a mudar aqui o Brasil, ninguém tá me ajudando aqui a ajudar o Estado, ninguém tá me ajudando a mudar aqui a cidade, porque vocês são todos uns ignorantes, vocês não sabem de nada. Esse tipo de coisa não muda absolutamente nada. É preciso saber como as mudanças são realizadas, levando em conta os recursos, as pessoas, todo mundo que tiver ali na atual estrutura. Pode parecer muito, muito difícil, mas a política tem jeito. Sobretudo se elegermos pessoas que realmente pensem acima dos ruídos e no que de fato vai fazer diferença para a vida das pessoas no longo prazo. Novamente, muito obrigado, Luana, por ter aceitado esse convite de participar deste glorioso Terraço Cash e deixamos aí a porta aberta para participações futuras. Muito obrigado.
Muito obrigada, Caio. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer, né? Você que sempre foi muito ativo, sempre participou, lembro de você acompanhando todas essas discussões da reforma da Previdência, todas as pautas que o CLP trabalhou nesses últimos anos, e é um trabalho muito importante que você faz, né, como profissional, e que o Terraço faz também, levando informação de qualidade para as pessoas. E eu estou à disposição para quem quiser. Eu estou com os canais ativos, né, no Instagram, Twitter, agora também lançando canais adicionais, podcast, YouTube. Estou super à disposição para continuar esse diálogo com quem tiver interesse em continuar me acompanhando. Muito obrigada e até a próxima.
Lembrando a vocês, como dito no começo, a lojinha do Terraço Econômico está de volta. Confere aqui na nossa Linktree que estão lá os nossos modelos de camiseta que já estão conquistando os corações dos terraceiros e terraceiras por todo o Brasil. Você que está ouvindo esse podcast enquanto dá uma volta com as crianças ou pets, parou para olhar a paisagem da sua janela e pediu para Alexa tocar o episódio novo, ou mesmo suspirou aí pensando com o que a política pode nos trazer em 2022, independente de como você chegou até aqui, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, aqui vai o nosso muito obrigado. Sem você, não voltaríamos semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que temos de chegar aos seus ouvidos. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no seu agregador de podcasts agora, né? No Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você estiver aí nos ouvindo. E se você gostou deste episódio, de outros episódios ou do podcast como um todo, chama alguém para ouvir, manda para as pessoas. Ficamos cada vez mais motivados a seguir com esse serviço de análise para vocês, conforme tivermos mais pessoas nos ouvindo. Então é isso, por hoje é só. Abraço a todas e todos e nos vemos, ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.